havia dito, meu querido pastor Eliel do Carmo, o texto para nossa reflexão nesta noite é o Salmo 1 que diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha e nem cai. E tudo quanto ele faz será bem sucedido, prosperará. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo é muito rico para a nossa vida. Quando nós nos defrontamos com este texto, nós temos aí a receita que Deus dá para que nós entendamos qual é o verdadeiro sentido de um homem próspero e bem-sucedido. Você que é dona de casa, minha querida ouvinte, quando você vai fazer um bolo, quando você vai fazer uma comida, você tem que botar todo o material na proporção certa, temperá-la de maneira certa, para que seja bem-sucedido aquele quitute que você vai fazer. Na nossa vida também é assim. A prosperidade, ser bem-sucedido, é uma fórmula divina para a nossa vida. Nós não podemos nos ficar longe desta fórmula de Deus, dos princípios de Deus. A Bíblia, o que manda na Bíblia são os princípios. E nesse texto, qual é o princípio que Deus nos fala sobre a verdadeira prosperidade? O que é ser bem-sucedido? Em primeiro lugar, nós temos que entender que ser próspero é ser alegre, ser próspero é ser feliz, ser próspero é viver de bem com a vida, ser próspero é ter relacionamentos saudáveis, ser próspero é praticar a palavra de Deus, não somente conhecê-la. E a prosperidade não está ligada apenas aos bens que nós possuímos, mas sim ao que nós somos. Hoje nós temos um conceito errado de prosperidade quando nós dizemos que ser próspero é ter, quando na verdade a Bíblia Sagrada nos diz que ser próspero é ser. É verdade isto. Nós precisamos ser. O ter é consequência do ser, de ser um servo fiel a Deus, de ser um homem que tem intimidade com Deus, de ser um homem, uma mulher, que segue os princípios de Deus. E eu quero dizer a você, meu amado irmão, que muitas das vezes nós estamos servindo a Deus de maneira errada, sem prática dos princípios certos, por isso nós não alcançamos a bênção e a vitória da prosperidade. Eu me lembro de um pastor que foi visitar uma família muito rica em uma igreja. E essa família estava passando por um momento delicado, um momento difícil. Havia naquela família uma luta muito grande entre os cônjuges, entre os filhos. E após aquele pastor atender aquela família, ele ficou chocado com uma realidade. E ele fez a seguinte máxima: diante de tanta riqueza, quanta pobreza. Então ele havia visto naquela casa muitos bens materiais, 6 carros na garagem, os melhores quitutes, uma casa muito bonita, muito bem estabelecida, mas a um povo com relacionamentos infelizmente empobrecidos, falta de entendimento entre os cônjuges, entre os pais e os filhos. E ele fez essa máxima: diante de tanta riqueza, quanta pobreza. Meu amado irmão, como é que estão os teus relacionamentos? Como é que está a sua vida com seu cônjuge? Como é que está a vida com seus filhos? Como é que está os seus relacionamentos interpessoais na sua vida fora da sua casa? Segundo lugar, aquele mesmo obreiro foi num lugar, num morro, numa favela, numa comunidade. E naquela comunidade ele visitou um casebre feito de madeira, simples, telhado de zinco. E ali, quando chegou naquela casa, ele viu aqueles irmãos e aqueles amigos e foi muito bem atendido. Quando ele estava no final da visita, a dona daquela casa disse: "Pastor, o senhor não quer um café?" Ele disse: "Sim, quero, desejo esse café." Ele foi e ficou vendo, assistindo o que aquela mulher fazia. Ela pegou uma lata de leite de 2 litros, muito brilhosa, muito limpa, colocou água e levou ao fogareiro de carvão. E ali naquele fogareiro ela esquentou aquela água. E depois passou, fez aquele café e serviu aquele café numa lata pequenininha de leite moça que havia sido aproveitada. E deu para aquele pastor tomar aquele café. Aquele café foi delicioso. O ambiente daquela casa tinha o perfume de Deus, tinha a presença de Deus, porque havia comunhão, havia amor, havia carinho, havia entendimento, havia compreensão, havia parceria. E eu quero dizer, meu amigo, que não existe maior prosperidade na vida que nós vivermos bem com aqueles que nós amamos, queremos bem e estamos convivendo diariamente. Quando aquele pastor saiu daquela casa, deixou uma máxima. E aquela máxima ficou marcada na sua vida. Diante de tanta pobreza, quanta riqueza. Diante de tanta pobreza, quanta riqueza. Quando nós entramos e caminhamos nesse texto, nós aprendemos algumas coisas muito importantes. Ser próspero e ser bem-sucedido é ter relacionamentos profundos e saudáveis. Quem é próspero não gasta seu tempo com gente que não agrega valor. Você deve procurar. Olha o que o salmista disse: "Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios." Impiedade, homens impiedosos, homens que não têm Deus, homens que têm um estilo de vida que não agrada a Deus. Quem são esses homens impiedosos? Às vezes pode ser uma pessoa profana, não é? Uma pessoa profana que não tem o temor de Deus e as suas conversações corrompem os bons costumes. Olha o que Paulo fala na sua segunda epístola a Timóteo, aconselhando seu filho amado, no capítulo de número 2 da segunda epístola a Timóteo, ele diz: "Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto." Himeneu e Fileto, a linguagem deles corrompia aqueles que ouviam as suas conversações. Nós somos produtos do que lemos, do que ouvimos, do que vemos e daquilo e dos relacionamentos que nós, interpessoais, que nós mantemos. Meu amado irmão, evita as pessoas, não é? Evite as pessoas que possam não edificar a sua vida. Há outras pessoas que também são perigosas. São as pessoas astuciosas. Elas às vezes têm uma palavra mansa, cheia de lisonja, chega perto de você, elogiando a sua roupa, elogiando o seu penteado, dizendo que você está muito bonito. Olha, quantos elogios, quantas palavras afáveis. Mas atrás daquele rosto atrás daquela máscara existe uma outra pessoa. Nós vamos trazer à baila um homem na Bíblia chamado Absalão. Absalão era um homem de uma conversa doce, cheio de lisonja. Todos aqueles que iam ao rei, quando ele saía do palácio, as pessoas saíam do palácio real, ele dizia, está vendo? Vocês chegaram aqui com tantos problemas e vão para casa com problemas ainda maiores. Se eu fosse rei, se eu fosse rei, eu não agiria assim. Há pessoas que são assim, cheias de lisonjas, mas elas querem nos levar para caminhos que não são os caminhos de Deus. Cuidado com estas pessoas. Nós precisamos nos relacionar com pessoas que sejam contagiantes de alegria a Deus. Alegrai-vos no Senhor. Uma vez mais vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Aí Neemias diz assim, a alegria do Senhor a nossa força é. Que coisa bonita. Quando a gente tem um homem na Bíblia chamado um personagem, que ele era tão alegre, que ele contagiava o apóstolo Paulo com a sua alegria, com a sua vida para cima, tinha uma boa autoestima. Uma pessoa que tem uma boa autoestima e cheia de alegria, quando ela chega num grupo de pessoas, ela melhora o ambiente, ela perfuma o ambiente, ela agrega valor ao ambiente. Existe um personagem bíblico chamado Onesíforo. Onesíforo era um homem que Paulo gostava de sempre estar com ele, porque a sua presença causava alegria, causava ao apóstolo Paulo um bem-estar profundo. Meu amado irmão, se cerque de pessoas assim, se cerque de pessoas, não é? Que venham acrescentar à sua vida mais e mais valor. Nós devemos andar não segundo o caminho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar nas rodas dos escarnecedores, mas antes ter verdadeiros parceiros. Procure na sua vida relacionamentos interpessoais com pessoas que sejam parceiras na sua vida. Nós temos um homem na Bíblia chamado Epafrodito, que ele era da igreja de Filipos. O apóstolo Paulo estava em prisão em Roma. Quando ele foi levar para o apóstolo Paulo uma generosa oferta daquela igreja, e aquela generosa oferta foi entregue no momento que o Paulo estava num momento de completo abandono, e Paulo diz na sua epístola aos Filipenses, e eu agradeço a vida do meu querido Epafrodito, amigo, irmão, cooperador. Meu querido, foi o único homem na Bíblia que Paulo chamou destas três qualificações, amigo, irmão e cooperador. Nós precisamos de amizades assim, que sejam parceiros, que nos digam aquilo que muitas das vezes nós não queremos ouvir, mas para o nosso bem, vai nos edificar e vai nos exortar. A palavra exortar, no grego, quer dizer chamar para perto, chamar com docilidade, firmeza, convicção, que estará nos ajudando. Agora, uma pessoa próspera também, ela será plantada como os ribeiros, perto de fonte de águas, e na estação própria dá os seus frutos. Por quê? Porque uma pessoa que tem uma intimidade com a palavra, uma pessoa focada na palavra de Deus, uma pessoa centrada na palavra de Deus. Nós temos na vida duas Bíblias, a Bíblia do perdedor e a Bíblia do vencedor. Meu querido ouvinte do Cristo em Casa, você é daqueles que tem na sua vida a Bíblia do perdedor ou a Bíblia do vencedor? A Bíblia do perdedor é aquela pessoa, aquele cristão, que estuda, que memoriza, que conhece, mas não pratica a palavra de Deus. Ele é como uma casa plantada na areia, que vem a tempestade, vem o tempo ruim, vem a chuva, vem o vento e aquela casa vai à ruína, ela cai, porque não está solidificada na prática da palavra. O que faz diferença na nossa vida não é memorizar, conhecer, estudar, mas, após este processo, praticar a palavra de Deus. Jesus disse que aqueles que praticam a sua palavra, entronizam nos seus corações, nas suas mentes, e faz com que essa palavra seja real na sua vida, eles são possuidores da vitória. Pode vir tempestade, pode vir vendavais, podem vir dificuldades, mas a sua casa não cai. Meu querido ouvinte, a sua casa não vai cair, a sua vida não vai ruir. Mesmo que você possa estar nas tribulações, nas tempestades, da dificuldade financeira, da enfermidade, de um infortúnio, de circunstâncias adversas como um desemprego, ou como uma situação que venha trazer a você muitas das vezes dificuldades, mas eu quero dizer que a sua casa não vai cair, porque você vai crer na palavra. Você vai estar plantado porque você medita de dia e de noite na palavra de Deus. E a palavra de Deus vai fazer com que você seja, as raízes da sua vida estejam plantadas num solo fértil, em que haja a corrente maravilhosa das águas vivas do Espírito Santo. E você vai ser vencedor. E você vai ser, como disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Pode vir tribulação, que você não vai ruir. Pode vir dificuldade, que você não vai cair. Porque, meu amado irmão, quando nós estamos fincados em Deus, até a tribulação nos aperfeiçoa, até a provação nos aperfeiçoa, até a tentação nos aperfeiçoa. Nós transformamos aquilo que parece negativo no momento da nossa vida em um momento positivo, onde Deus vai trabalhando o nosso caráter. Deus vai nos inspirando, Deus vai fortalecendo a nossa postura, Deus vai fortalecendo a nossa vida. Nós crescemos e prosperamos à proporção que nós nos dedicamos. Não existe homem, mulher de Deus bem-sucedido que a pessoa, ela, não tenha dedicação. Nada acontece à toa na nossa vida. Nós temos que nos dedicar. Nós temos que ter inspiração e transpiração. O que é ter inspiração e transpiração? Ter inspiração é você ter uma ideia criativa, vinda de Deus para a sua vida. Ter transpiração é você, em cima desta ideia, começar a trabalhar com dinamismo, com atividade, com dedicação. Você construir aquele seu ideal. Deus uma vez inspirou um homem chamado Neemias, que ele estaria levantando novamente os muros e as portas de Jerusalém, que estavam destruídas. Neemias, ele foi sábio e ele conseguiu do rei autorização para voltar para Jerusalém, para edificar os muros de Jerusalém e as portas de Jerusalém. Em lá chegando, ele conclamou o povo, e aquela inspiração de Neemias foi transformada numa transpiração. Ele transpirou trabalho, ele transpirou dedicação. Eles levantaram as suas mãos para fazer aquela obra de edificar os muros e de restabelecer Jerusalém como a cidade do grande Deus. Eu quero dizer a você, meu amado ouvinte, que está nos ouvindo nesta manhã, nesta noite, perdão, no nosso culto em casa, que nós vamos ter este momento na nossa vida, que nós vamos ter que transpirar cada vez mais, trabalhar com dinamismo. E eu quero deixar para você, nesse final do nosso culto em casa, nessa noite, uma música muito especial, uma música linda que vai tocar o seu coração, que vai tangenciar a sua alma, que vai fazer com que você se sinta complementado com essa mensagem. Uma música que virá do coração de Deus para o teu coração. Ouça com atenção.